Bom dia para todo mundo daqui que acompanha a TV Democracia, que nos acompanha no Despertador. Hoje um bom dia, sinceramente, assim, um bom dia bem triste, porque as notícias novamente não são das mais felizes, né, Fábio? Fábio já chegou aí, eu abri porque deram 7-2, mas estou bem preocupada, fiquei mais preocupada ainda e muito com muita tristeza, assim, para a gente falar hoje dessas capas de jornais, né, Fábio, que... Como disse Florestan, tragédia anunciada, né?
Olha, é o seguinte, deixa eu até botar o Florestan para dentro aqui. Bom dia para vocês, Florestan, bom dia, bem-vindos
Bom dia,
aqui.
Fábio.
Gente, olha, eu não sei para vocês, mas ontem foi um dia assim que a palavra desalento, que não está nas manchetes dos jornais, permeou a vida do país, né? Foi uma coisa horrorosa que aconteceu aqui ontem no Brasil. E pior é que as demonstrações cabais de insensibilidade. Bolsonaro, Companhia Limitada, Bolsonaro continua tirando sarro do país. Pazuello continua tirando sarro do país. O ex-presidente louco da República aí, recomendando tratamento precoce, é o que não existe. Está vendo o gado ir para batedouro e está falando bobagem uma atrás da outra, induzindo as pessoas a um erro terrível, sabe? Que vai custar centenas de milhares de vidas. Mais uma vez, Florestan e Lu, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso não vai ficar impune, sabe? Essa sensação de desalento que a gente tem é uma sensação falsa, porque o poder cria uma imunidade temporária que não costuma avançar no tempo. Olha, o Brasil é um país muito indulgente para com erros de política, mas erros iguais a esse, que estão custando centenas. O Brasil está em guerra contra o vírus, está perdendo a guerra. Sabe o que está acontecendo? É como se a tropa tivesse sido mandada para uma trincheira sem arma na mão. É isso. E sem uma estratégia, sem nada disso. Mas ontem
Fábio,
foi um dia de muita tristeza, né, Florestan?
eu estou achando muito bom esse seu fundo, né? Porque o Brasil está de luto, né? Está de luto pelo seu futuro, né? Pela falta de perspectiva do presente e do futuro, né? Eu hoje vendo as notícias, acabei chorando. Eu nunca costumo chorar ao ler notícias e ver a situação trágica do Brasil, porque a tragédia aqui parece que virou uma constante desde 2016, né? Agora está no limite, realmente, se o que você falou é verdade, nós estamos no limite, né? Aquele vídeo que nós mostramos ontem, daqueles bolsomínios tirando a máscara, falando contra o lockdown, né? Quer dizer, tudo que coisas do mal, cara, do mal, é uma coisa assim, inadmissível, inadmissível. Eu falei aqui no início da semana passada, que Manaus seria o Brasil amanhã, que Manaus seria uma tragédia, que não teria leitos, não teria.
Falou mesmo, o Florestan falou mesmo, falou com todas as letras, falou que nós vamos ver gente morrendo lá em Manaus de novo, do mesmo jeito. Agora, Flávio, mas nem filme de terror a gente é capaz de antecipar um cenário em que as pessoas morrem sufocadas sem
Fábio,
ajuda nenhuma de ninguém.
olha só, Fábio, esse governo que você fala que é dos infernos, ele fez cortes na saúde e cortes na educação. Cortes profundos na saúde e cortes profundos na educação, né? Aumentou os gastos com a segurança, né, em 33%, né, não com a segurança, com os militares, com as forças armadas. Ele aumentou em 5 bilhões os gastos do Exército. Para quê? Eu não sei. Mas ele cortou 16% da educação, 16%, né, e fez um corte de 14% nos gastos da saúde, né? Então, assim, esse é o resultado desse governo, que faz cortes em áreas que são fundamentais para um país e amplia gastos com aquilo que não nos interessa, né? E ele sabia muito bem, né? Porque ou então o ministro dele, que é um grande estrategista, né? É um zero à esquerda mesmo, à direita, né? À esquerda não, é zero à direita, porque não saber que precisava de cilindros de oxigênio não está atendendo a demanda da saúde, é sim um crime de responsabilidade. E o que você falou aqui é o que os brasileiros de bem estão esperando da justiça nesse momento, né? Porque é impossível, impossível o Brasil engolir tudo que está engolindo sem ter uma resposta à altura dos crimes que estão sendo cometidos nesse país. O governo federal está sendo responsabilizado pelo Ministério Público e pela Defensoria, tanto do Amazonas como federal. E ele tem que se explicar, né? E agora fica ainda mais vergonhoso para o Bolsonaro, né, quando a Venezuela fala: olha, eu vou mandar, sim, cilindros de oxigênio para ajudar o governo do Amazonas, né? Então, assim, que situação que nós chegamos. Ontem, conversando com o Fábio, no fim da tarde, ele estava revoltado com as imagens que vocês vão ver aqui, que o Fábio separou, né, que a nossa produção conseguiu, do desespero das pessoas, dos médicos lá em Manaus, né? Eu fico realmente triste de ver o desespero das famílias e principalmente o sofrimento dos médicos, porque a razão de existir de um médico é ajudar a preservar a vida, e você, para isso, necessita de algumas condições mínimas de trabalho. Você sabe o que é para um médico que está lá, né, de manhã até altas horas da noite trabalhando e não ter oxigênio para salvar uma vida e ver uma pessoa morrendo por falta de ar? Por falta de ar. Não tinha oxigênio. Como assim? Nós estamos no Brasil, a 10ª economia do mundo. Como assim a capital de Manaus não tem cilindro de oxigênio? Como assim? Quem que vai explicar isso, Fábio?
É, Floresta, assim, vou mostrar as manchetes dos jornais, mas antes de começar, nós já somos aqui quase 300 pessoas assistindo o Despertador. Eu quero mostrar, assim, a imagem de ontem. Olha, hoje a Vânia Sampaio chegou aqui muito cedo, deixou aqui seu bom dia para a TV Democracia. Antes das 5h30 chegou a Érica. Olha só o que a Érica está dizendo: as notícias estão me deixando nauseada. Não sei se choro, se fico brava, triste ou tento dormir. Parece que estou no hospício, mas estou em sã consciência, desesperador. É exatamente o que está acontecendo. A Érica está sintetizando muito bem. Érica, não é só você que está sentindo isso, não, tá? Ela está dizendo aí: eu não tenho mais condições psicológicas de acompanhar a tragédia brasileira. É um misto de tristeza e de raiva. Bom, antes de mostrar as manchetes, eu quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu ontem no meu Twitter. Eu fiz um tweet aqui percebendo o desalento, e o meu próprio desalento, né, chama distopia esse negócio. Eu fiz um tweet, eu vou dividir com vocês a página aqui, porque eu quero que vocês vejam isso aqui que aconteceu. Isso aqui dá uma noção exata do ânimo do brasileiro, do estado de espírito com que as pessoas estão enfrentando essa realidade triste. Olha só, o tweet era esse aí: ó, gente, os crimes que essa escola está cometendo não vão ficar impunes. Eu disse no meu Twitter: a sensação de que o poder perdoa tudo é uma fábula. Podem ter certeza de que isso vai terminar muito mal. Ainda que demore um pouco, o futuro vai ser implacável para com esses criminosos tanatofílicos. Tanatofílico é que tem tesão pela morte, né? Muita gente não sabe o que significa essa palavra, mas é isso aí. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui as reações a esse texto, que é um texto, enfim, um texto qualquer. E aí a minha própria conclusão. Olha só, TLP, Thiago Papo: eu torço muito para que isso aconteça, porém, os acéfalos seguindo o mestre deles é difícil. Outra reação: tô arrasada, quero acreditar que haverá punição, mas não creio nas nossas instituições. Eles estão nos torturando, nos matando e debochando disso tudo como em 64. Conhecem o caminho da impunidade, diz Cléo Vieira. Malu, aqui, olha: estamos envergonhados, humilhados, tristes, assustados. Até quando conseguiremos aguentar isso tudo? Wagner: queria ter um pensamento positivo, mas não vejo como isso vai ser possível com uma justiça golpista. É tanta razão para a gente desconfiar. Eu ontem, a última vez que li esse tweet, ainda postei aqui um comentário adicional que vou mostrar para vocês. Põe na tela para mim, Fernando, por favor. Tá aí, olha: escrevo depois de ler 182 comentários. Estou impressionado com o desalento de quase todos vocês. A autoestima está muito baixa. No futuro, esses comportamentos deploráveis e distópicos não terão lugar ou simplesmente não haverá futuro. A sensação é muito ruim. E aí a gente pega hoje, Florestan e Lu, e vai ver as capas dos jornais. Aí é que o bicho pega mesmo. Vamos ver, Fernando, por favor. Vamos mostrar para nós as manchetes aqui de um país arrasado por um governo sem nenhuma competência técnica e matizado por uma loucura ideológica. Olha a manchete da Folha de São Paulo e à esquerda: sem oxigênio e com disparada de casos, Manaus mergulha no caos. Finalmente a Folha produziu uma manchete correta. sabe? Aí no Estadão de São Paulo, pacientes morrem por falta de oxigênio em hospitais de Manaus. No jornal O Globo, sem oxigênio, Manaus vê mortes por asfixia nos hospitais. É o quadro de pandemônio que se estabeleceu no país, porque essa gente desqualificada, mal intencionada e perversa, tomou conta do poder no Brasil, né, envolvendo com a loucura das fake news e também com a maldade dos seus pensamentos, uma parcela da população que é refratária a tudo, justamente pelo desalento que essas coisas geram. Tira aqui, Fernando. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram ontem, porque a situação começou a ficar clara logo de manhã, quando os médicos dos hospitais de Manaus vieram a público para pedir que as pessoas levassem oxigênio para o hospital. Já viu isso, Florestan e Lu? Um médico pedir para as pessoas levarem oxigênio para um hospital. Quem é que tem oxigênio em casa, meu Deus do céu? Olha o tamanho do desespero desses profissionais. De manhã, 6 pessoas morreram. Morreram estrebuchando, entendeu? Morreram sem ar, morreram asfixiadas. Por quê? Porque não tinha. Os funcionários do Hospital de Manaus tentaram entubar, colocar lá aquele ambu, né? Que é uma bomba manual, mas não adiantou, porque a concentração de oxigênio tem que ser muito maior que a concentração no ar, né? Que é só de 20% e poucos. E aí, vejam só os pedidos que começaram a chegar de todos os cantos pela internet, como desse médico que eu vou mostrar agora.
Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no Hospital Getúlio Vargas, no HUGV. Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio, perdemos alguns pacientes, foi um caos e conseguimos agora um pequeno estoque de mais ou menos 2 horas e estamos pedindo, fazendo uma campanha para quem tiver oxigênio na sua casa, quem tiver uma bala que não está mais usando, tem muitos pacientes que já perdem, familiares que já perderam pacientes e está lá a bala, traga aqui para a gente. A gente está precisando dessa bala de oxigênio, tá bom? Já chegaram alguns aqui, algumas pessoas já estão mandando e pode ter certeza que está ajudando muito isso.
Pois é, veja só que situação. Na falta de ter a quem recorrer, os médicos começaram a apostar na população, mas não foram só eles que sofreram, não. O sofrimento foi... E aí, acabei descobrindo ontem que Manaus, é uma ironia, né? Chama lá o seu serviço de saúde de spa, é um tipo de unidade que tem lá em Manaus. É gozação, entendeu? Porque spa, né? Spa é hotel de luxo, essa coisa toda, e pelo que se viu ontem, os serviços lá em Manaus tem nada a ver com luxo, com conforto, com nada disso. Vou mostrar para vocês o apelo de uma mulher que estava lá num desses spas aí, em face da mortandade de gente ali que estava, enfim... estava entubada e não tinha e não teve como sobreviver por causa do oxigênio.
Muita gente morrendo, pelo amor de Deus, por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar, por favor, tem muita gente morrendo, minha gente, por favor, pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem, essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA, da Redenção, Policlínica da Redenção. Por favor, tragam bomba, ajuda.
Veja isso. Onde chega o desalento? E por que que ele se instala, né? Porque essa população está integralmente na dependência de que alguma competência técnica tem que nortear a administração pública, a gestão dos negócios da saúde. Como assim? Era absolutamente previsível. O Florestan Fernandes, que não é médico, não é nada, eu aqui também, todo mundo avisando, gente, olha lá Manaus, o que está acontecendo lá? As pessoas vão começar a morrer do mesmo jeito. Ontem se falava em enterrar pessoas aqui de pé, Florestan, porque não tem mais terreno em Manaus. Olha só que absurdo. Enfim, é de dar nos nervos da gente mesmo, sabe? Eu fico revoltado e hoje de manhã aqui lendo o relato, né, feito pelos jornalistas nos jornais de hoje, desse caos que se instalou em Manaus. Gente, meu Deus do céu, nós não estamos trazendo, não é um problema político, é um problema, sabe, de humanidade. Chega dessa guerra hipócrita aí vem esse idiota desse Bolsonaro, sabe? Esse beócio desse presidente dos infernos aqui, para dizer o seguinte, tem que ter tratamento precoce. Meu filho, inventa um tratamento precoce, porque não inventaram ainda, entendeu? Deixa de ser burro, Bolsonaro, deixa de ser estúpido, você está matando gente. Sabe, eu sei que talvez seja esse o objetivo, mas não é possível que você, Bolsonaro, não entenda que no mundo de hoje não cabe perder vidas, porque não tem oxigênio no lugar que o seu sargento poderia ter levado para lá, sabe? Há muito tempo. Não é, ontem tinha um trecho de entrevista aí do Pazuello, Florestan, daquela. Porque semana passada, essa semana, no começo da semana, ele esteve lá em Manaus, para quê? Para um embuste. Esse ministro esse ministro interino aí da saúde foi lá para enganar a população, para vender um aplicativo, para empurrar, entuchar no rabo do manauara lá, cloroquina, que não tem serventia nenhuma. E esse governo comprou caminhões e contêineres cheios de cloroquina e de tudo mais que não faz, além de não fazer bem, faz mal para a saúde. Então, para vender a porcaria do aplicativo, serve esse Pazuello aí. Esse sujeito que é uma ofensa para a dignidade do país, sabe? Incompetente, burro. Sabe? E depois, sou um grande estrategista. Que grande estrategista, meu filho? Como é que é isso? Está colocando os seus soldados numa guerra sem dar armas para eles, sabe? É um absurdo que um militar possa ter uma cabeça assim, estratégica tão complicada quanto essa. Sabe? Não tem competência, sai, larga o lugar, porque está morrendo gente. É muito.
Não dá mais, Não dá mais. Tem que ter um impeachment, tem que ter um afastamento desse presidente da República. O Brasil está no seu limite, cara, no limite. Não dá mais para a gente viver nessa situação. É muito triste ver o país que nós tínhamos e o país que nós temos hoje. Destruíram o país. Destruíram o país por ganância financeira. Ganância de privatizar, de fazer tudo pelo mercado, para fazer tudo pelo setor financeiro. Sabe, está no limite, não dá mais. Não dá mais para ter um sujeito que vira as costas para uma pandemia que está matando milhares de brasileiros. Como assim? Como ninguém faz nada, como esse governo fica inoperante, colocando um bando de boçais, gravando vídeos, tirando a máscara, um presidente da República que fica andando no meio da multidão e levando e provocando a contaminação. Como assim? Quem vai falar alguma coisa? O Supremo, Congresso, povo, alguém tem que falar alguma coisa. Não é possível a gente assistir as pessoas morrendo, sem ninguém fazer nada. Como assim? Chega! Não dá mais! Não dá mais!
Olha, duro, viu, Florestan? E Lu, como é que você está vendo isso tudo? O que diz seu coração? A Lu, que é uma pessoa muito mais sensível do que nós, ele está sofrendo barbaridade, né, Lu?
Olha, eu vou falar uma coisa para você, Fábio, que eu falei aqui na live com o Florestan. Eu não vi nenhum vídeo ontem, quando vocês mandaram pelo grupo, porque eu tinha certeza que ia acontecer exatamente o que está acontecendo agora. As pessoas que acompanham a gente sabem que eu já perdi pessoas muito próximas para essa doença. E o quanto isso me afetou, né? Por ver o sofrimento das famílias, e sou super solidária desde o começo agora, pelo amor de Deus. O que é esse desespero das pessoas morrendo por falta de oxigênio, como se já não bastasse o sofrimento inteiro que essa doença traz em situações normais, com atendimento médico normal, né? Porque sofre. O que, eu não quis ver ontem, Fábio, eu não quis ver nada, porque eu tinha certeza que assim ia ser a dor duplicada, sabe? Assim, duplicada. É inadmissível, é muito triste. É triste, eu não tenho nem o que falar.
É triste, sim, Lu. É muito triste ver gente morrendo, afogada no próprio pulmão, sem que nada seja feito. Não é que nada possa ser feito, não, porque é óbvio. Aí começaram algumas manifestações de solidariedade ontem, né? Obviamente que elas iam acontecer. Eu vou pedir até para o Fernando já colocar logo na primeira notícia, porque aqui tem uma sequência para a gente discorrer, para que a gente possa ter a compreensão da inteireza, do sofrimento desse dia de ontem. Por favor, Fernando, põe para a gente a primeira notícia. Bom, olha aí, as notícias são essas aí. Hospitais do Amazonas colapsam por falta de oxigênio e pacientes morrem asfixiados. Diz o intertítulo. Internados chegaram a ficar 4 horas sem o insumo, 4 horas sem oxigênio. Gente cujo pulmão não funciona mais. Médicos convocaram até residentes para fazer ventilação manual. Em fase mais crítica da pandemia em Manaus, unidades sem leitos fecham as portas. É prevista a transferência de 750 pacientes para outros estados. Lu, por favor, tem condição de ler para a gente?
Não tenho, a gente respira e vai, né? Porque é o que dá para fazer.
Ainda, hoje. Né? Ainda dá para fazer.
Ainda dá.
Não consegue mais.
para respirar, vamos lá. Com a nova explosão de casos de Covid-19 no Amazonas, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus ontem, levando pacientes à morte por asfixia, segundo médicos. O governo federal anunciou que levará pacientes para outros estados. É estimada a necessidade de 750 transferências. Profissionais de saúde disseram ainda que hospitais fecharam as portas ontem por falta de insumos e leitos e precisaram de apoio da PM para evitar invasões. O governo estadual diz que o Amazonas vive a fase mais crítica da pandemia. O Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à Universidade Federal do Amazonas, ficou cerca de 4 horas sem um insumo na manhã de ontem. Segundo um profissional ouvido pelo Estadão e que não quis se identificar, o oxigênio acabou na madrugada, gerando desespero. O hospital teria recebido cilindros às 12 horas, capazes de oferecer ajuda a pacientes por só 2 horas. Abre aspas, colegas perderam pacientes na UTI por falta de oxigênio. Ainda tentaram ambusar, né, que é ventilar manualmente, mas só para tentar até o último recurso, porque é inviável manter isso por muito tempo. Cansa, tem de revezar profissionais. Chamaram residentes para ajudar. A vontade que dá é de chorar o tempo inteiro. Você vê o paciente morrendo na sua frente e não pode fazer nada. É como se ver na guerra e não ter armas para lutar, disse outra médica da unidade. Nas redes sociais, profissionais do Getúlio Vargas divulgaram pedidos de ajuda. O pronto-socorro 28 de agosto, o Hospital Universitário Getúlio Vargas e o SPA, né, que você comentou, o serviço de pronto atendimento, Alvorada, chegaram a fechar as portas por não terem condições de atender novos pacientes. Em frente a essas 3 unidades, houve tumulto, e a PM foi acionada para impedir a entrada à força de quem buscava atendimento. Você imagina o desespero das pessoas, né? Na porta.
Olha, tem um médico especial, que é o Gessen Orellana. Ele vai estar daqui a pouquinho conosco aqui no Despertador para contar para a gente como é que foi o drama do dia de ontem. Eu já até agradeço previamente a disposição dele em falar conosco. A Bruna ontem deu duro para trazê-lo ao Despertador. Daqui a pouquinho, 7h30, ele vai estar com a gente daqui a 5 minutos. Mas ele está também nos outros jornais hoje, por quê? Porque os alertas dele são alertas muito consistentes e anteciparam essa situação de caos. E olha, foram muitos alertas, tá? Quem olhar para Manaus e não ouvir o que esse médico tem dito, não está vendo, não está entendendo o assunto inteiro. Fábio, olha aqui o que diz o Gessen.
Eu, por exemplo, ouvi de pessoas ligadas à saúde em Manaus. Ou seja, se nós, jornalistas, recebemos esse alerta, o governo federal, com certeza também. Porque se esse Pazuello esteve lá, ele estava sabendo o que estava acontecendo em Manaus. Né? Ele não estava mal informado, ele estava muito bem informado. Né? É despreparo, é desqualificação, né? De um sujeito que se arvore em ser ministro da saúde. Ele não tem a menor condição nem de ser general, quanto mais ministro da saúde. Né?
Entregar a saúde da população para um sujeito que é treinado para matar, porque é isso que militar é, treinado para matar. Não combina uma coisa com a outra, não orna, né? que nem diz aí a... Mas, enfim, vamos ver esse destaque aqui, porque o doutor Gessen já está conosco aqui na sala de espera. A gente começou a mostrar a notícia. Fernando, por favor, põe aí o destaque do slide número 4. Olha, explosão de casos em Manaus é de nova cepa. Médico que fez 13 alertas desde o início de agosto sobre o risco de colapso teme uma nova avalanche do caso. Diz ele, é o caos absoluto. Vou pedir para a Lu ler, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Gessen. Por favor, Lu.
Eram 19 horas da quarta-feira quando o epidemiologista Gessen Orellana, da Fiocruz Amazônia, divulgou um alerta nas redes sociais para órgãos do governo e até para a Câmara e o Senado. Manaus, segundo ele, tinha se tornado a capital mundial da pandemia de Covid-19. No alerta, Orellana adverte, abre aspas, o caos sanitário e humanitário em que a cidade mergulhou durante a segunda onda, traduzido pelo pico explosivo de mortalidade de internações em leitos clínicos e de UTI no início de janeiro, não deixa qualquer dúvida sobre a extensão da tragédia anunciada, fecha aspas. Foi o 13º alerta que ele divulgou desde agosto. Na manhã de ontem, Orellana viu seus temores se concretizando. Por pelo menos 5 horas, boa parte dos hospitais da cidade ficou sem oxigênio e pacientes morreram asfixiados. Abre aspas, leitos viraram câmaras de asfixia. Fecha aspas, ele comparou.
Doutor Gessé Orellana, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Poderia ser um prazer maior se a gente tivesse alguma notícia boa para oferecer para a população. É, eu quero agradecer primeiro a sua, pelos alertas que o senhor vem dando. Talvez sem isso a situação fosse ainda pior, se é que é possível piorar o que já está tão infernalmente ruim. Mas eu queria que o senhor começasse descrevendo para nós o dia dos profissionais de saúde ontem nessas câmaras de sufocação em que se transformaram as UTIs dos hospitais de Manaus. Bom dia para o senhor.
Bom dia, em primeiro lugar, agradecer pelo convite aí, a paciência, né, dos ouvintes, né, de estarem dispostos a escutar esses relatos dramáticos, né. Parabéns aí a todos que estão participando desse momento, né. Mas infelizmente nós realmente temos muitas notícias ruins sobre Manaus, um drama sem precedentes entre os trabalhadores de saúde e principalmente entre a população. Mas eu acho que eu tenho uma notícia, uma boa notícia, assim, para a população, não só de Manaus, mas para a população do Brasil, né? Que nós conseguimos romper uma barreira de quase 9 meses de ocultamento da gravidade da epidemia de Covid-19 em Manaus. Então, agora, nós estamos de forma bastante clara evidenciando a negligência das autoridades sanitárias, o papel catastrófico do Ministério da Saúde na cogestão da epidemia. E, enfim, acho que as primeiras palavras seriam essas.
Bom, doutor José, pode ir, Florestan, por favor.
Não, então, exatamente o que o senhor disse foi o que eu falei um pouco antes do senhor entrar para essa entrevista, né, que eu mesmo tinha recebido alertas de médicos aí de Manaus, né, comentando que a situação iria chegar onde chegou. Eu estava sabendo disso há um bom tempo. Se eu, como jornalista, estava sabendo, eu imagino que o Ministério da Saúde tinha todas as informações, né? Ou seja, isso aí é um crime de responsabilidade, sim. E é um crime de responsabilidade que envolve o Ministério da Saúde e o presidente da República, né? Eles devem uma explicação à sociedade, principalmente porque o próprio chefe do país, né, o presidente, ele não tem, em nenhum momento, seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde. Ele vai sempre na contramão do que é delimitado, né, na questão da saúde pública, né, nessa questão do coronavírus, né? Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, porque quando a gente fala que estava morrendo gente, né, e também pessoas morrendo em casa, né, doutor? Porque muita gente não tinha lugar para ser atendida no hospital, acabou morrendo por falta de ar em casa, né? E tem gente ainda hoje morrendo lá em Manaus, porque os hospitais estão superlotados, os médicos trabalhando de uma maneira terrível, né, assim... no limite, né? Eu queria que o senhor explicasse isso. Como é que é o fim de uma pessoa que não consegue respirar? Como é que é isso? Como é que é o sofrimento dessa pessoa?
Olha, Florestan, é algo indescritível, né? É uma das maneiras mais desumanas de você tirar a vida de um ser humano, né? É a possibilidade de respirar, né? E como você bem lembrou, a humanidade se chocou ontem, né, com os hospitais que deveriam ser espaços para salvar vidas, sendo transformados em algo parecido com câmaras de asfixia. Mas esse exemplo talvez tenha sido o exemplo mais dramático que precisou vir à tona para chamar a atenção do Brasil e do mundo. Só que eu queria lembrar e recobrar os seus argumentos anteriores em relação às mortes em casa, que nós estamos com praticamente o triplo do número de mortes fora do hospital nos últimos 7 dias em Manaus, em comparação aos primeiros dias de dezembro. Portanto, nós já tínhamos dezenas de pessoas morrendo asfixiadas em casa, dezenas de pessoas que morriam ou asfixiadas em casa, ou no trajeto casa ou hospital, ou até mesmo sem conseguir entrar dentro das unidades hospitalares devido à nítida e à reconhecida saturação de toda a rede pública e privada hospitalar do estado do Amazonas. Eu queria lembrar outro detalhe aqui também que tem sido pouco discutido, é que essa crise de Manaus, na realidade, é a crise do estado do Amazonas e a crise da saúde pública brasileira. Ela representa o pior exemplo possível da gestão da epidemia em Manaus. Eu gostaria de lembrar aqui que no dia 18 de setembro, nós soltamos um alerta recomendando o lockdown em Manaus. O ex-prefeito de Manaus, ele acolheu a nossa proposta depois de resistir a ela, mas em menos de 24 horas, por isso, o presidente Bolsonaro, ele fez questão de se pronunciar nas redes sociais, classificando a proposta do prefeito e, portanto, a proposta da ciência como absurda. E menos de 48 horas depois, o governador do estado do Amazonas, esse mesmo que levou Manaus e o Amazonas a essa tragédia sem precedentes, ele que transformou Manaus na capital mundial da Covid, ele também descartou o lockdown e disse não ser necessário. E vou dizer mais, só para finalizar essa primeira fala. Tudo que vocês estão vendo em Manaus agora provavelmente está remetendo à maior tragédia sanitária já documentada em tão curto espaço de tempo na humanidade, nos últimos 20 ou 30 anos. Não há relato de nada tão grave, tão agudo que ocorreu em tão curto espaço de tempo. E isso não foi suficiente para o governador do estado do Amazonas, para o prefeito de Manaus, decretarem um lockdown em Manaus. O que ele fez foi simplesmente decretar a suspensão ou o toque de recolher das pessoas entre as 19 horas e as 7 horas da manhã. Como se o vírus ele tivesse algum tipo de mecanismo que fosse capaz de identificar o horário que ele pode ou não circular pela cidade. Eu não consigo entender a que ponto como um ser humano consegue tomar uma medida tão desumana como essa diante de uma situação tão trágica como essa, que não só Manaus, mas a humanidade está acompanhando estarrecida.
Muito bom. Eu só queria dizer uma coisa, Fábio. Complementando o que o doutor Gessen falou, ele está extremamente emocionado, como eu, como a Lu, como todos aqui.
É, porque, olha, agora eu não gostaria de estar na pele de vocês, sinceramente. Acho que doutor Gessen, como é que é a morte de um paciente que não tem, que precisa de oxigênio e não tem, de repente acaba o oxigênio na cânula que leva esse insumo até ele, hein?
É a pior sensação possível e imaginável, né? Você não se restringe apenas ao sofrimento desse indivíduo, Márcio, mas também ao sofrimento das pessoas que assistem, os técnicos de enfermagem, os médicos, os enfermeiros, o pessoal de apoio e os familiares. Então, isso, além de representar uma das mais dramáticas, uma das mais penosas formas de morrer, também acarreta em danos psicológicos, muitas vezes irreversíveis nos trabalhadores de saúde. Vou dizer mais, muitas dessas pessoas que não foram a óbito ontem, que foram ventiladas manualmente com a chamada técnica popularmente conhecida como ambusagem, foram pessoas que provavelmente sobreviveram e que ou tiveram sequelas transitórias, especialmente sequelas pulmonares e neurológicas, ou são pessoas que vão ficar com sequelas permanentes, sejam elas pulmonares ou neurológicas. Então, é um problema, é uma tragédia que tem uma extensão tão grande que é até difícil de dizer onde dói mais, qual que é a consequência de médio prazo, de longo prazo, porque realmente, é o que eu disse, nós não temos nenhum relato de nada tão grave de acontecendo na história da pandemia de Covid-19, principalmente de tamanha negligência e impunidade. Porque eu acho que é esse o espírito, né? Não é possível você ver Manaus ser mergulhada no caos pela segunda vez seguida, brindando, né, no mau sentido da palavra, a humanidade com uma possível nova cepa e com um colapso catastrófico como esse, você não ter esse governador do estado do Amazonas afastado e o ministro da Saúde responsabilizado por suas falas irresponsáveis que ele fez recentemente na visita a Manaus.
Olha, eu queria saber do senhor como é que está o estoque de oxigênio para enfrentar o dia de hoje, porque ontem o dia conseguiu, enfim, chegar... Chegamos ao fim do dia de ontem, mas não me parece que haja uma solução definitiva. Inclusive, tem essas controvérsias aí de ofertas de leitos em outros estados e ofertas até da parte, por exemplo, do Nicolás Maduro, de oxigênio, que o governo brasileiro ainda não aceitou, como se fosse possível não aceitar um insumo tão importante num momento delicado como esse, né, doutor Gesen?
Olha, é uma situação bem difícil, né? Ontem nós tivemos um consumo monstruoso de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus, e isso é algo que precisa ser investigado, né? Porque nós temos plena consciência da superlotação dos hospitais, mas a quantidade de oxigênio medicinal consumida pelos hospitais de Manaus nos últimos dias podem estar mostrando indícios de mau uso terapêutico desse insumo, né? Então, não é meio estranho, né, para a gente que trabalha com esse tipo de profissional ver um consumo tão absurdo como esse, né? Inclusive, nós temos que avaliar a possibilidade desse oxigênio ter sido utilizado de forma ineficaz nos pacientes, que pode ter levado ao esgotamento do seu uso dentro dos hospitais, tal qual nós temos visto desde o início da epidemia, não só em Manaus, mas em todo o Brasil, esse uso inapropriado, esse uso ineficaz de medicações como a cloroquina e a ivermectina, fortemente recomendadas e defendidas por personalidades do mundo político, do mundo esportivo e etc.
Bom, Fábio, o que fica claro aí é que os números de mortes e de contaminados no Brasil está com defasagem, né? Porque, segundo o próprio Dr. Gesen, aqui muitas pessoas estão morrendo em casa, muitas pessoas estão morrendo dentro do carro, e certamente esses números não aparecem, né, nos nossos levantamentos, né? Certamente muito mais gente está morrendo no Brasil, muito mais gente está se contaminando no Brasil, né? E eu queria saber como é que está a situação dos hospitais particulares, né? Eles estão também superlotados, eles poderiam ser utilizados nesse momento? Como é que está essa situação?
Olha, Florestan, tanto a rede pública como a rede privada estão em estado de superlotação, né? A rede pública talvez tenha uma representação mais dramática, não só para a sociedade, mas também para a imprensa nacional e internacional, mas nós temos um problema semelhante na rede privada, inclusive relatos, né, de filhos de grandes personalidades do Amazonas, do mundo jurídico, inclusive, né, sendo acudidos em casa ou sendo transferidos emergencialmente em jatos particulares ou voos fretados para fora do estado do Amazonas. Então, é uma situação que chegou a um ponto tão limítrofe que as pessoas não têm mais como se proteger, independente da classe social, independente do tipo de acesso que você tem ao serviço de saúde, seja a rede suplementar, nesse caso, os hospitais privados, ou a rede pública, que faz parte do Sistema Único de Saúde. Portanto, uma situação dramática que você, infelizmente, está vendo algo que foi classificado por um dos grandes nomes, né, da rede privada de Manaus como uma tsunami da Covid-19 e não a segunda onda.
O que poderia ser feito nesse momento? Só uma questão. O que poderia ser feito nesse momento emergencial? O que o senhor acha que deveria acontecer? O que deveria ser focado nesse momento para começar a enfrentar essa guerra?
Olha, eu tenho uma posição muito radical em relação a isso, mas ela é muito assentada na nossa experiência em relação ao que nós vimos ao longo de 2020 em Manaus e no estado do Amazonas em termos de gestão da epidemia. Na minha opinião, nós estamos numa situação bastante difícil, porque nós precisamos reconhecer de que essa equipe do governo estadual e parte da equipe do município, elas são inteiramente incapazes de administrar a epidemia. Então, há necessidade de troca radical de todo o comando, de todas as pessoas que são responsáveis pela avaliação, pela previsão do número de leitos, de consumo de oxigênio, de profissionais de saúde,
ela está totalmente equivocada. São pessoas que mostraram completa incapacidade. Por outro lado, qual seria a solução? Uma intervenção federal. Mas como uma intervenção federal com um ministro da saúde que vai a Manaus dizendo que vai combater a epidemia de Covid-19 com ivermectina e vitaminas? É muito complicado. Nós estamos realmente numa situação dramática, sem termos para onde correr. A curto prazo, não temos o que fazer. Nós temos que, basicamente, torcer para que essas pessoas sejam retiradas do estado do Amazonas e que elas não evoluam para o óbito, e principalmente Florestan, Márcio e Lu. Nós temos que torcer para que essas pessoas não disseminem essa possível nova cepa nesses hospitais que elas estão sendo enviadas, no Maranhão, Pará, Piauí e tantos outros hospitais que estão recebendo esses pacientes.
Doutor Gessen, só mais uma pergunta para o senhor. Quando o senhor falou ontem em nova cepa, quando isso foi atestado e tudo mais, até isso gerou consequências no mundo, com o governo da Inglaterra querendo restringir o trânsito de passageiros brasileiros para lá para evitar. Assim, o que, que acontece com essa nova cepa? Ela provoca reinfecção, as pessoas estão adoecendo de novo, porque o que a gente pensava, vendo o caos que se instalou na primeira onda em Manaus, é que haveria ali um fenômeno de imunidade de rebanho, porque todo mundo parecia ter adoecido na primeira onda, mas não é o que se vê agora. É reinfecção ou o que, que é? Aumentou demais a transmissibilidade do vírus? O que, que é que aconteceu que de repente a coisa explodiu desse jeito?
Olha, eu acho que o primeiro ponto que precisa ser relembrado, né, é a questão da má ciência. Né? Nós tivemos, lamentavelmente, em setembro, no final de setembro de 2020, um grupo de pesquisadores, né, liderado pelo Dr. Lewis Buzzi e pela Dra. Esther Sabino, da Universidade de São Paulo, que não são epidemiologistas de formação, diga-se de passagem, alertando a humanidade de uma possível imunidade de rebanho. Imaginem vocês, 66%, segundo as estimativas irreais dos estudos deles, da população de Manaus já havia entrado em contato com a Covid-19. Eles conseguem publicar esse artigo depois de sérios problemas, né, no início de dezembro, onde eles pioram a previsão deles, né, dizendo que em meados de outubro, Manaus já tinha aproximadamente 76% de indivíduos infectados. Ou seja, de acordo com todo o conhecimento acumulado que se tem sobre epidemias de doenças infecciosas, seria o chamado limiar epidêmico, né? Ou a quantidade suficiente, necessária, para você atingir a imunidade de rebanho de forma natural, né? Mas, no entanto, a gente sabia que isso era pura e simplesmente um devaneio matemático, um devaneio de modelos mal feitos, mal desenhados e feitos por pessoas que não têm ideia do que está acontecendo em Manaus agora e do que aconteceu ao longo da primeira onda. Portanto, esse trabalho ele acaba criando uma sensação de tranquilidade, não apenas no mundo científico e na imprensa internacional, porque, se eu não me engano, esse artigo pré-print, sem avaliação pelos pares, publicado lá em setembro, ele mobilizou milhares de meios de comunicação mundo afora e foi incorporado na narrativa de muitos apoiadores do presidente Bolsonaro, né? De muitos apoiadores do governo do estado do Amazonas, intimamente alinhado ao governo Bolsonaro nessa política que pode ser considerada talvez uma nova forma da prática de genocídio. Isso é outra questão que precisa ser revista no Estatuto de Roma, inclusive, que acaba levando a população a acreditar que Manaus tinha atingido a imunidade de rebanho, quando, na verdade, o que nós estamos vendo agora em dezembro é uma tragédia sanitária e humanitária sem precedentes, Márcio, e respondendo a sua pergunta, piorada com a presença dessa possível nova cepa. Nós não temos dados, nós não temos estudos nesse momento que consigam nos dar segurança suficiente para dizer que essa possível nova cepa, ela causa quadros mais graves, ela leva a uma maior letalidade, mas muito provavelmente, com muito grau de certeza, nós podemos especular que ela é realmente muito mais transmissível do que as 11 cepas até então catalogadas no estado do Amazonas. Esse é um ponto importante que nós precisamos também tornar público, não só para a imprensa nacional, mas internacional, que o Brasil foi exposto a um vexame histórico pouco explorado, não só pela científica, mas pela imprensa nacional. O fato do Ministério da Saúde do Japão ter encontrado a cepa primeiro do que o Brasil. Isso é uma vergonha histórica, porque o que aconteceu foi basicamente o vizinho te avisar que tinha um ladrão na sua casa, sendo que você estava dentro de casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o fato dos japoneses terem identificado essa possível nova cepa, primeiro do que a lenta e deficitária vigilância laboratorial e, mais especificamente, vigilância genômica do Brasil, é outra prova contundente dos nossos sérios, graves e, até então, incontornáveis problemas para a apropriada gestão da epidemia.
Doutor Gesen, olha, foi um prazer falar com o senhor aqui, só não foi maior porque o assunto é horroroso. Força para vocês aí em Manaus. E muito obrigado pela sua vigilância, chamando a atenção da gente antecipadamente para coisas que esses governos aí mitômanos, sei lá, e talatofóbicos, talatofílicos, né? Tem tesão pela morte, é isso, estão promovendo. Obrigado e bom dia para o senhor aí, se for possível.
Agradeço a todos aí, Luciana, Florestan e Márcio, muito obrigado pela oportunidade.
Muita força para vocês aí, porque o senhor falou uma coisa que eu falo, ontem a gente estava falando sobre isso, as consequências psicológicas que tudo isso que a gente está vivendo vai causar, a gente não tem noção agora, né? Porque isso não é consequência psicológica só para a pessoa que perde o familiar, é para vocês que estão aí na linha de frente. E isso daqui a um tempo que Deus ou que as pessoas acreditarem, cada um na sua crença, ajude, porque não vai ser fácil também.
Muito obrigado, Luciano. Doutor Gesen, um abração para o senhor. Obrigado por nos atender, viu? Tchau. Gente, olha, André, eu vou pedir para você ficar atento aí ao Superchat, porque eu continuo tendo problemas aqui no meu painel. Eu já vou de cara logo agradecendo aqui as mensagens que eu consegui identificar. José Abelange Oliveira nos manda R$10. Está dizendo, o caso é de ter um pedido de impeachment protocolado por dia até colocar em pauta. José, obrigado pela sua doação. Concordo com você, viu? Agora, nós temos 68 já, né? Não adiantou nada, porque enquanto tiver uma bunda de um político gordo para sentar em cima dessa pilha, ela não vai andar, né? A bunda em questão, vocês sabem de quem que é, né? Vai sair essa bunda, vai entrar outra para ficar segurando a pilha do mesmo jeito. Simone Campoy, vamos ver o que a Simone está dizendo aqui para a gente. Suas palavras nos dão forças para acreditar nesse país. Bozo não quer vacinar. Com vacina, nós vamos para a rua. Obrigada, Panunzio, Florestan e Ju. Gratidão imensa pelo trabalho de vocês na TVD. Olha, gratidão nossa pelo apoio de vocês nesse trabalho. O trabalho só tem sentido se tiver um sentido, se tiver um alcance social grande. A gente está tentando aqui simplesmente fazer a nossa parte, né? Denunciando esses escândalos aqui. Valério Melo também nos manda R$5 aí, diz que a resposta de Nicolás Maduro à tentativa de invasão protagonizada pelo governo brasileiro foi fornecer oxigênio às vítimas dos militares genocidas. Pois é, quem diria, né, meu caro Valério? Outro dia mesmo estava lá o Eduardo Bolsonaro na fronteira lá com a Venezuela, esperando a hora do Guaidó dar o golpe. Olha só que absurdo. E agora, o Maduro muito generoso, porque a solidariedade não é o Bolsonaro, certamente, é as pessoas que estão sofrendo. De qualquer forma, é um tapa com luva de pelica, né, Florestan? Uma maneira de demonstrar gentileza para com quem tramou assintosamente um golpe no país vizinho, né, desrespeitando completamente a soberania.
Não, eu queria até abrir uma guerra contra a Venezuela, né, iria tomar uma surra, né, porque, enfim, a gente sabe que a Venezuela tem um exército muito mais preparado do que o nosso. Mas é tanta pataquada, né, Fábio? O que eu queria ressaltar aqui é que a entrevista foi muito boa com o Gesen, né, porque ele explicou exatamente o quadro que nós estamos vivendo em Manaus, que deve ser muito parecido com outras cidades do Brasil, Fábio, né? É que ali é uma capital importante. Agora, o que ele disse, e que eu acho muito significativo, é que não é só a gestão do Ministério da Saúde e do Ministério da Secretaria de Educação do município e do estado. É que as pessoas que estão gerenciando esses hospitais e a saúde em Manaus são desqualificadas, que elas não sabem fazer um planejamento para atender a população, ou seja, a crise é piorada ainda pela má gestão, porque tem pessoas erradas nos cargos de comando, né? É simples assim, e é um pessoal, se você pegar esses políticos, todos eles apoiaram o Bolsonaro, né? O governador fez dobradinha aí com o Bolsonaro, é tudo do mesmo grupo, né? E aí está o.
Quero mostrar para você, Floresta, quero te mostrar uma coisa aqui, você vai ver. Isso chegou no meu tweet ontem, eu cuidei de retweetar, mas vou mostrar aqui no quadro para vocês. Acho que tem uma pessoa que tem assim o condão de ser a maior cara de pau desse governo. Vou mostrar para vocês. Espera aí, vou botar aqui no quadro. Olha só, Bia Kicis. Tela cheia, Fernando, por favor. Veja só o que essa parlamentar, se é que se pode chamar, a vontade que eu tenho de falar uns palavrões aqui, mas não vou me conter aqui, porque eu não estou podendo ser processado mais, entendeu? Tá aí, olha. Veja só, isso aqui é ela no passado, olha. A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou atrás no seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense, vocês fizeram valer seu poder. Poder de quê, minha filha? Poder de quê, sua idiota? Olha aí do lado aí, olha.
Ela devia sofrer um processo interno dentro da Câmara, Fábio.
Sabe? Olha só o que ela escreveu, Florestan. É. Manaus sem oxigênio para os doentes. Se não fosse a previdência do... Que previdência, minha filha? Que previdência? Você é doente mental? É estúpido a ponto de não entender? Porque querer enganar assim não vale, entendeu? As pessoas são estúpidas a esse ponto. Tá aí, Manaus hoje sem oxigênio para os doentes. Não fosse a providência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Pazuello, muitas pessoas teriam morrido asfixiadas. O governo do estado da capital não cuidaram da saúde da população. É mentira dessa mulher! Essa mulher está enganando você. Essa mulher não vale o sal da janta que come. Ela não tem caráter, não tem moral nenhuma para falar de nada. O que é isso? Está aí ela cumprimentando o governador por ter criado a confusão que gerou esse número recorde de mortes, sabe? Então, estamos falando de mortes aqui. E essa rainha da estupidez aí vem com essa conversa, que presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tira sarro do país o dia inteiro, sabe? Ó, é um bocudo que fica aí desejando a morte de outro, promovendo a condição necessária para a doença progredir, sabe? É um absurdo. Bia Kicis, para mim, é a imagem esculpida em Carrara deste governo. É uma pessoa sem caráter, não tem moral para falar nada e cara de pau ao extremo, cara de pau a ponto de desdizer aquilo que ela mesmo diz, entendeu? Tá aí ela de um lado cumprimentando o Wilson Lima, bolsominion, sujeito que não tem dignidade para sustentar uma medida necessária, e do outro lado ela dizendo que a culpa é do Wilson Lima. Sabe, que absurdo. Florestan, que absurdo.
É um absurdo. E assim, não acontece nada. Quer dizer, ela deveria responder pelo que ela fala dentro da Câmara dos Deputados. Porque isso aí que ela faz pode ser levado como uma... não só a mentira, né? Mas levar as pessoas ao erro, né? De acharem que estão seguras nos seus estados. Ela é uma representante do povo. Como ela tem o desplante de dizer o que disse, Fábio? É uma coisa, assim, realmente... É um absurdo. Nós temos que começar... As leis devem funcionar. Não é possível que todo mundo esteja impune, destruindo o país, destruindo a nação, envergonhando a nação, né? Quando o médico que nós entrevistamos agora disse que essa nova cepa foi descoberta pelo nosso vizinho, foi pelo nosso vizinho distante, ou seja, é do mesmo planeta, só que está do outro lado do mundo, né? Não foi nem aqui do lado, foi lá do outro lado do mundo, né? Ou seja, é um pessoal totalmente desqualificado, e eu não sei o que vai sobrar do Brasil para a gente reconstruir para os nossos filhos e nossos netos.
Pois é. Gente, olha, só mais um pouquinho, daqui a pouco nós vamos ter o Antônio Neto conosco aqui para falar sobre a questão das demissões.
Aliás, Fábio, já está aqui na... Oi. Eu te mandei um texto curto do Antônio Prata, se você pudesse colocar aí, porque eu acho que vai no ponto. Eu recebi da Carla Gimenez, eu te mandei pelo WhatsApp um Twitter dele, que eu acho que é bem interessante a maneira como ele enfocou o que nós estamos vivendo no Brasil.
Ele é fantástico. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, então. Eu queria, antes disso, Floresta, antes da gente mudar de assunto e passar para a questão da Ford, eu queria seguir um pouco mais no noticiário da pandemia. Vou pedir para o Fernando colocar para a gente o próximo destaque aí. Porque é o seguinte, essa coisa ruim acabou gerando uma espécie de empuxo de solidariedade. E aí teve gente que esqueceu, inclusive, divergência ideológica, essa coisa toda, né? para criticar, para tentar empurrar para frente o país que está parado nessa área. Tá aí, olha, uma crítica do senador Alessandro Vieira. Pode pôr para mim, por favor, Fernando. Estamos em janeiro e os brasileiros não têm vacina nem auxílio emergencial. São mais de 20 milhões de pessoas jogadas na extrema pobreza. São mais de 200 mil mortos. Em Manaus, as pessoas morrem por falta de oxigênio e o Congresso em recesso por omissão criminosa de Davi e Mike. Ficam aí fazendo notas de protesto, essa coisa toda, e não vão além disso, né? São sócios dessa tragédia aí. Mais um, Fernando, por favor. Próximo slide. Próximo, por favor. Isso. Aí, as primeiras manifestações de solidariedade já aconteceram, o governador do Ceará depois também se prontificou, o Brasil inteiro se mobilizando para tentar ajudar Manaus a superar essa situação de luto e tristeza. O Espírito Santo, diz o governador, está disponibilizando 30 vagas de UTI Covid para atender pacientes do Amazonas. Temos condições de recebê-los a partir desta madrugada. O momento exige solidariedade e união dos estados em prol de vidas humanas. Está vendo só a gente passando por cima de barreiras ideológicas, porque a vida... Não tem discussão, a vida é o bem sob tutela, é o bem mais importante sob tutela do Estado, né? Mais um slide, por favor, Fernando. Próximo. Olha aí, olha, essa é a questão, né? O que está acontecendo? O vírus, ele respeita a imunidade adquirida com outra contaminação, vai respeitar a vacina? Mutações em proteína do vírus preocupam cientistas. Reino Unido veta voos do Brasil para conter a variante do Amazonas. Abre aspas, demos muito espaço para o coronavírus evoluir, diz virologista. Eu vou pedir para a Lulê, enquanto a gente prepara aqui a entrevista com o Antônio Neto.
Um pouco mais de rápida medida. Em tese, mutações como a E484K, que circula no Brasil, e a britânica N50501Y, podem tornar o vírus mais transmissível, levar a reinfecções e prejudicar a eficácia das vacinas. Tudo isso precisa ser ainda investigado, mas não pode ser descartado. Após as novas linhagens britânica e sul-africana, foi a vez de uma mutação brasileira chamar a atenção do mundo. Um dia depois do premier britânico Boris Johnson manifestar preocupação com a E484K, encontrada em Manaus e isolada de turistas japoneses que estiveram no Amazonas, o Reino Unido proibiu a entrada de viajantes com origem no Brasil, em Portugal e outros 14 países a partir de hoje.
Muito bom. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de Ford agora? Vamos, gente. O Brasil perdeu uma fábrica que estava aqui há 102 anos, né? 5 mil empregos diretos perdidos aí. Não se perderam ainda, mas vão se perder, porque a empresa está aí fazendo as malas para deixar o país até o fim do ano, né? E o alcance...
50 mil empregos... Indiretos, né?
Indiretos, direto. Né? Exatamente. 50 mil indiretos, é uma tragédia. E não é só isso, porque é o seguinte, quando a gente pensa, 50 mil, a gente está pensando em fábrica de autopeças, não, isso é uma desgraça que vai se alastrar pelo país inteiro. Por quê? Olha, tem toda a malha de revendedores, né? Mecânicos, vendedores e tudo mais, gente que estava fora da linha de produção, mas que, de qualquer forma, tem o seu ganha-pão associado à permanência da Ford. Fora isso, né? É o país perder para a Argentina, fala sério, né? Perder para a Argentina de novo. Por quê? Porque o governo não oferece condição de competitividade, mete os pés pelas mãos e acha que o choro ideológico, essa histeria ideológica, vai atrair algum capital para cá. Deixa eu colocar aqui o Antônio Neto, da CSB. Antônio Neto, bem-vindo aqui. Faz tempo que eu quero te entrevistar, não tive oportunidade ainda. Muito obrigado por acordar cedo hoje para falar com a gente, viu? Seu áudio está fechado, tem que abrir. E assim, nós todo mundo... Opa, abriu e fechou, de novo.
Aí, agora foi.
Bom dia, Luciana, bom dia, Florestan, bom dia, Banuso. Prazer revê-lo, Banuso, prazer rever vocês também. Estava aqui acompanhando a entrevista do Dr. Jessen e eu estou, como vocês aqui, profundamente emocionado e é difícil ver o que está acontecendo. A gente está... Que momento, hein? Que momento.
Que momento. É ruim de todos. Aí a gente se pergunta aqui, Antônio Neto, sempre, como tem 30% e tantos da população, 40%, sei lá quantos são, que acham que esse governo tem alguma qualidade? Tem 40% da população que acham que o governo é bom. Como? Como é que pode uma coisa dessa? No seu campo, conta para mim, qual é o tamanho do estrago e por que você acha, afinal, porque fica essa queda de braço? Ford dizendo que não tem condição de competitividade por causa do governo dizendo que a Ford quer mamar nas tetas do subsídio. Na sua opinião, qual é a responsabilidade pela perda dessa indústria?
Eu vou primeiro falar do porquê que eu tenho esses 40%. Você acabou de mostrar aí dois posts da Bia Kicks aí que nos indigna. Mas lembre-se que ela, ao fazer aquilo, ela fala para os bolsomínios que são negacionistas e depois ela justifica dizendo que o governo está fazendo. São mentiras que são vendidas diuturnamente. E automaticamente nós temos esses 40%. Não, o governo está fazendo alguma coisa. Não, o Bolsonaro é maravilhoso. É coisa nenhuma, é um genocida. E esse bando que está em torno dele, conforme vocês têm visto e falado. Agora, a questão da Ford, ela é muito maior do que parece. E, olha, eu diria que é o estopim da questão, né? A IOC também falou ontem que está fechando aqui. O que ocorreu? Essa desindustrialização que vem vindo a nível do Brasil ao longo do tempo, e você pega, Fábio, uma coisa que nos pegou profundamente foi quando você fez essa uma desorientação econômica no Brasil e acabou com o conteúdo nacional. As empresas não precisam mais ter nada de conteúdo nacional. Então, se eu não preciso ter nada de conteúdo nacional, por que eu vou fabricar no Brasil? Não tem estabilidade política, não tem estabilidade econômica, dólar a 5 e pouco. Eu vou fazer onde eu quero. Quer dizer, eu vi o ex-governador da Bahia falando lá quando foi a Ford para lá, o que eles fizeram para a Ford para lá. O quanto deram para a Ford para lá para poder gerar uma plataforma nova, uma série de coisas, né? Mas você vai aqui no interior de São Paulo, a Mercedes montou há 5 anos também uma fábrica de carro de luxo, porque tinha que pessoas que pudessem comprar esse carro de luxo da Mercedes, mas aí tira conteúdo nacional. Para que ele vai fabricar aqui? Ou seja, o processo de desindustrialização é o que vem fazendo com que o Brasil cada vez mais vá perder suas indústrias. Não tem razão de ter aqui. Eu disse ao presidente da CNI, numa reunião das centrais com ele, que ele não vai nem precisar mudar a sigla da CNI. Vai ser a Confederação Nacional dos Importadores. A Fiesp, que fica apoiando esse governo,
muito boa essa.
Vai criar a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. Cara, eu não consigo entender. Com toda a crise da indústria, esses caras continuarem apoiando esse governo, apoiando essa política industrial, essa política negacionista, essa política ultraliberal, totalmente... aliás, ontem alguém disse para mim o seguinte, olha, tem que trocar o Guedes pela Luiza, né? A Luiza Trajano, bota ela lá na economia, que é muito melhor, e bota ele na Magalu, porque ele quer saber de vender a Cobras. Não há preocupação com os empregos. E vocês que estão aí com grande sensibilidade nas questões da saúde, por exemplo, que a gente viu agora há pouco, imagine que acabaram em 31 de dezembro, também o auxílio emergencial, o auxílio emprego que tinha aí, acabaram as estabilidades e todos os trabalhadores que tinham em função da redução de salário, redução de jornada, suspensão de contrato, como é que vai ser a partir de agora?
Então, eu queria saber...
Peraí, me dá um segundinho aqui, eu preciso agradecer aqui as pessoas que estão nos enviando doações. Já a gente continua. André, por favor, coloca aquele Yudi, por favor, na tela, se você ainda tem aí. Tá aí, ó, Yudi, R$10 para nós, manda dizendo que o momento é oportuno para uma grande mobilização nacional, ainda que seja pelas redes sociais. A situação não pode continuar desse jeito, é o caos, diz o Yudi aí, mandando R$10 para nós, muito obrigado. Vamos agradecer a todo mundo logo. Pavlova, Caterine, nome lindo, Segala, manda R$3 para a gente no Super Sticker. Obrigado, como sempre, Pavlova, bom dia para você. Mais, por favor. Marcelo Paiva manda R$10 dizendo bom dia a todos. Comentem a rusga entre Guga Chakra e Demetrio Maioli sobre o lockdown nos Estados Unidos. Maioli minimizando o lockdown. Se a gente tiver tempo, prometo comentar, tá, Marcelo? Vamos lá. Obrigado, Marcelo. Mais um. Paula Breves se tornou membro aqui do nosso canal do YouTube. Obrigado, Paula. Uma longa permanência para você, que é o que a gente deseja, tá bom? Vamos nessa, mais um. A Rita Franco nos manda R$5, dizendo o seguinte, minha pergunta ontem é sobre a incoerência de fazer um pregão de insumos em pandemia. Qual a fonte do vídeo do Tertúlia? Qual foi o vídeo, Rita? Me explica aqui na área de comentários, depois a gente...
Esse aí foi de ontem, Fábio. Lembra que a gente perdeu a da Rita e aí a gente pediu para ela mandar a pergunta de novo? Isso foi ontem que ela tinha mandado. Ela tá...
Rita... Então, hoje nós temos a pergunta, eu vou ficar devendo a resposta. Aí a Mônica está nos dizendo aqui, ó, manda R$5 para dizer obrigado por trazer esse depoimento tão esclarecedor, ainda que triste, estou preocupada com a disseminação dessa variante do vírus. Perguntando o que o doutor pensa. A gente vai continuar no assunto do Tertúlio, tá bom, Mônica? com outros especialistas aqui para falar sobre isso. Vamos nessa, mais um, André, por favor. Terminamos? Terminamos, né? Vai lá, Florestan.
Então, eu queria saber do Antônio Neto o que, que os trabalhadores podem pensar de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Porque eles falaram que o país tinha que fazer reformas trabalhistas. Cortaram quase todos os direitos trabalhistas do trabalhador justamente para ampliar os empregos. Não, porque daí vai ficar melhor para investimentos e vai ter mais empresas querendo se instalar no Brasil, porque vai para o choque. Depois, ó, precisamos agora resolver a questão da Previdência, porque o país não tem como pagar essa Previdência. Cortaram direitos dos trabalhadores, cortaram os direitos da aposentadoria e da Previdência dos trabalhadores brasileiros. A Fiesp comandou o impeachment da ex-presidente Dilma na Avenida Paulista, né, reclamando dos impostos, e com um pato amarelo andando lá pela Paulista, estalaram na porta da Fiesp. Né, e, enquanto isso, o Moro desencadeando um processo de delações premiadas sem provas, né, que eram utilizadas politicamente, prendendo empresários da engenharia brasileira, né, das grandes empreiteiras, que se transformaram em multinacionais. Todas elas foram quebrando uma a uma, né, e foi para cima também da Petrobras, deixando ela de joelhos, né, e fechando, né, plataformas importantes, plataformas não, indústria de plataformas no Brasil, né, os estaleiros brasileiros, tanto na Bahia como no Rio Grande do Sul, foram fechados e também eram responsáveis pela geração de emprego. O que ocorre é que o Brasil está batendo recorde de desemprego e a perspectiva não é nada boa. Como é que você analisaria e falaria com os trabalhadores o que está acontecendo? Né? Por que, que nós chegamos onde chegamos?
Olha, Florestan, é uma preocupação que nós estamos tendo, porque nós perdemos o debate na mídia. Eu lembro uma vez que eu tive a honra de receber no meu escritório o Anúncio para debater terceirização. E a gente conversou um pouco sobre a questão sindical. E vendeu-se para o trabalhador que o sindicato só queria o dinheiro dos trabalhadores. E esqueceram de dizer que qualquer atividade precisa ter a sua sustentação financeira. Como é que você organiza a greve, como é que você organiza a mobilização, como é que você organiza a sua estrutura para defender os direitos, seja de advogado, de diretor, de funcionário. E aí teve gente celebrando o fim da contribuição sindical. E dizia, não, isso vai ser uma maravilha. E nesse mesmo pacote que acabou com a contribuição sindical, acabou com mais de 102 direitos na CLT. Então o rescaldo vem vindo já há algum tempo no ataque ao movimento sindical. Você pode ter, como tem em qualquer atividade, pessoas ou que não são das melhores cepas, vamos assim dizer, mas você tem, na imensa maioria, as virtudes do movimento sindical, dos direitos dos trabalhadores, das conquistas dos trabalhadores. E aí, quando você é anestesiado economicamente, asfixiado financeiramente, você começa a ter dificuldade até de conversar com os trabalhadores, porque a batalha da mídia, infelizmente, nós perdemos. E aí eles fizeram a reforma trabalhista dizendo que ia gerar emprego. Aí a reforma previdenciária ia gerar emprego. Agora falam que é a reforma administrativa. E depois vem agora também com reforma tributária. Quer dizer, falam tudo com reforma dizendo que vai criar ambiente. Quando, na verdade, eu digo que esse governo não é nem de direita, ele é atrasado, porque parece que precisa revogar a Lei Áurea para poder garantir que as pessoas venham. E eles não vão vir, porque não é isso. A Alemanha tem um dos maiores salários do mundo e tem uma indústria forte. O problema é você olhar um projeto nacional de desenvolvimento, é você olhar uma questão específica da industrialização, a base de qualquer lugar. E esses canalhas não sabem que nós vivemos num regime capitalista. E capitalismo, como é que se sustenta o capitalismo se não for pelo consumo? E aí você não tem renda para comprar os produtos. Então não tem jeito, vão embora, não vai produzir. Ele produz um carro que o brasileiro não pode comprar. Como é que você vai manter uma fábrica num país que o país... Então, eles mantêm a fábrica onde quiser e exporta para cá, melhor dizendo, e aí quem quiser compra. Essa tem sido a diferença. Veja, os números eram absurdos. A reforma trabalhista, você acabou de dizer, eram 14 milhões de emprego. A previdenciária era 8 milhões de emprego. É só isso que eles sabem dizer. E são mentirosos. Você só tem um país forte quando você tem um mercado interno de consumo forte. E o Brasil, por exemplo, é fantástico nisso. Com a população que nós temos, um mercado interno forte. Agora, sem renda, você está com quase 70 milhões de pessoas vivendo dos R$600. Melhorou a condição porque viviam com 413. Agora volta a zero de novo. Então, para mobilizar, estão falando, tem que fazer mobilização. Nós estamos, desde o ano passado, os dirigentes das centrais, debatendo como é que a gente vai conversar com os trabalhadores. Fizemos o primeiro de maio da nossa história virtual para tentar mobilizar, porque nós não queremos dar motivo para dizer que nós estamos indo na direção desses negacionistas, fazendo mobilizações para fazer enfrentamentos. Como é que você faz todas essas coisas no momento que você vê o que está acontecendo com Manaus e todas as críticas e mobilizações que nós estamos vendo? Nós criticamos as mobilizações, defendemos isolamento social, defendemos lockdown em alguns momentos. Como é que nós vamos chamar povo para a rua? Como é que nós vamos mobilizar? E aí você sabe, tem 68 pedidos de impeachment que alguém senta em cima, como você bem disse agora há pouco. É chegado o momento de a gente começar a utilizar, e aí ainda bem que tem a TV Democracia, para a gente poder ter espaço para dizer. Porque na TV, a famosa TV aberta aí, dos blim, blim, blim da vida, você não dá espaço para que a gente possa dizer essas coisas. Então, não é um momento fácil para nós, não é.
Antônio, deixa eu pedir um favor para você. Eu tenho aqui o Jamil Chad, o Jamil está correndo lá na Suíça, por causa de um julgamento que está em curso lá, hoje é o último dia. Eu vou colocar ele em quadro, peço para você me dar 2 minutinhos de paciência, só para a gente saber das notícias que ele vai trazer aqui, porque o Jamil tem prioridade plena aqui, está sempre correndo, né, Jamil? Cadê ele, homem? Bota na tela.
Cadê? Cadê?
Bom dia, Jamil Chad.
Chegou. Tudo bem, Jamil? Bom dia, Jamil. Bom dia.
O Jamil está lá no seu cenário amarelo, portanto, não terminou o julgamento, que tu está trabalhando lá desde o começo da semana. Jamil, e aí, hein? Você viu o tweet do Eduardo Bolsonaro? Primeiro Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo. O que ele está querendo? Que o povo deponha o próprio pai, é isso?
Na verdade, são esses tweets do passado, recente, muito recente, que mostram justamente não só ele, como outras deputadas, outras pessoas, outros membros do grupo bolsonarista, que tomaram decisões bastante explícitas que estão resultando nisso que nós estamos vendo. Não é falta de oxigênio, né? No sentido, que surpresa, de ontem para hoje acabou. Né? Não é isso apenas a questão. A questão é o que levou a isso. Quais são as políticas tomadas que geram uma situação como essa? Então, você não tem como você dizer que a culpa é do oxigênio. É aquela velha história da chuva, né? A chuva matou não sei quantas pessoas. Não, foi a falta de estrutura numa cidade X, ou falta de saneamento, etc, etc. Então, é complicado você culpar o oxigênio, né? Ou a falta do oxigênio, basicamente. Por que eu coloquei isso, e outros também fizeram a mesma coisa? Justamente para mostrar que você toma decisões políticas que vão ter repercussões concretas na vida ou na morte, né? E aí você está vendo uma situação muito clara disso tudo. Vamos chegar hoje, Fábio, vamos chegar hoje a 2 milhões de óbitos no mundo. O por exemplo, começou só no dia 30 de janeiro de 2020. Naquele momento, para você ter uma ideia, tinha 170 casos no mundo, 170 casos no mundo e nenhuma morte fora da China. Então, menos de um ano depois, nós estamos com 2 milhões de mortes. O que são esses números? Esses números, em primeiro lugar, eles... vamos só colocar uma questão de comparação. Quando a AIDS matou... quando a AIDS estava no seu auge em termos de mortes, ela matou, em 2005, 1 milhão e 700 mil pessoas. No auge da AIDS, ela matou 1 milhão e 700 mil. Esse é o número mais elevado que a OMS guarda sobre a AIDS em um ano. E nós estamos com a Covid com 2 milhões. Então, vamos colocar numa perspectiva. Falar que é é algo que basta você, como o presidente falou ontem na live dele, na verdade foi o general Pazuello, dizendo que não, a imunidade é você estar feliz, alimentado, trabalhando, etc. Sério, não é possível. Né? Não é possível uma doença que um ano matou mais do que a AIDS no seu auge, você esteja com esse discurso. Vamos só colocar numa outra comparação. Se você pegar todas as mortes com a malária e todas as mortes com a tuberculose em um ano juntas, não dá o que a Covid já matou. Então, vamos lá, eu sei que a gente fala e repete, etc., mas quando a gente vê que as pessoas continuam a minimizar, a achar, ah, eu não aguento mais não fazer festa, eu não aguento mais não sair. Vamos pegar os números, vamos pegar os números e colocar nessa dimensão, né? E mostrar, olha só, não é não aguento mais, é um fato que nós vivemos hoje uma crise sanitária de uma proporção inédita nos últimos 100 anos. Vou só repetir, Fábio, perdão por repetir esse número, mas esse número é muito significativo. A AIDS, no seu auge, 2005, matou 1 milhão e 700 mil pessoas. Nós vamos chegar, nas próximas horas, a 2 milhões de óbitos por conta da Covid. Só isso já deveria ser suficiente para parar vamos dizer assim, a narrativa de que vida que segue. Ah, morreu, como tem um vídeo também do Eduardo Bolsonaro. Olha, é a vida, ou é assim, né? Não, não é assim. Não é assim.
Jamil, nós somos, acho que, 2,5% da população do planeta e temos 10% das mortes ocorrendo no Brasil, né? Ou seja, é um péssimo exemplo. Mas eu queria saber como é que repercutiu aí na Europa essa tragédia em Manaus, né? Porque, mais uma vez, a imagem do Brasil é colocada de uma maneira triste. Eu nem sei mais se alguém vai querer vir ao Brasil conhecer o país, sabe? Eu acho que está criando uma imagem péssima, eu imagino, né?
Não, é terrível, não é? Eu estou aqui no tribunal, para você ter ideia, os juízes, perdão, os advogados de defesa e os promotores vindo me falar, puxa, está difícil, né? Lá, né? Quer dizer, é em todo lugar essa conversa, não é só na ONU, na OMS, é em todo lugar. Estamos aqui num tribunal para falar de um caso de corrupção na África, né? E ainda assim o papo é comigo, ó, Brasil, hein? Bom, só voltando à tua questão, Manaus está na capa de todos os grandes sites do mundo, BBC, Guardian, os franceses, o que, claro, demonstra mais uma vez uma falha muito profunda do governo. Eu não sei exatamente, e confesso, de que forma hoje, por exemplo, a OMS vai reagir. Obviamente, a OMS vai dar uma coletiva de imprensa hoje, essa pergunta provavelmente vai aparecer, vamos ver como que a OMS vai reagir a isso. Na semana passada, a OMS já tinha alertado. O Brasil vive um dos maiores saltos em número de casos nas últimas semanas. Não é só o maior número acumulado, né? É o maior salto também entre a semana anterior e a semana passada. Então, e não contando essa semana ainda. Só para a gente ter uma ideia, no mundo, a expansão do número de mortes foi de 11%. No Brasil foi de 23%, mais do que o dobro. Né? O ritmo do aumento da curva da morte no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. Então, como o presidente falou, né, está no finalzinho. Vocês lembram dessa frase? Quando ele disse, pandemia está no finalzinho.
Agora, pior é o conselheiro dele.
Que vem uma frase dessa.
O conselheiro dele, Osmar Terra, que declarou em março que a pandemia tinha acabado, induzindo as pessoas, doutor Osmar Terra, doutor Morte, induzindo as pessoas ao suicídio. Falando, isso é indução ao suicídio, né? Em março ele falou isso. Ô, Jamil, só para terminar, porque nós temos o Antônio Neto aqui, é o seguinte, o Moro desistiu de atuar contra a corrupção, agora está trabalhando para a corrupção, é isso?
Olha, eu vou te dar os fatos. Né?
É isso, não tem nenhuma mentira nisso que eu falei, nem exagero, tem?
Não, eu vou te dar os fatos, aí cada um, mas eu vou te dar os fatos. Ontem, durante várias horas, o promotor aqui de Genebra, até uma história muito até curiosa desse promotor, é jovem, chama Yves Bertossa, foi o mesmo promotor, Fábio, que descobriu a conta do rei Juan Carlos aqui, tá? Só para você ter ideia de quem é o sujeito. Então, obviamente, um promotor com muita experiência nessa questão de corrupção e muito certeiro. O pai dele também era promotor, chamava Bertossa. Adivinha o que ele descobriu? Foi ele que descobriu as contas do Paulo Maluf aqui na Suíça há 20 anos. Então, é uma família que conhece, né, corrupção, ou pelo menos isso. O que ele fez ontem foi, na verdade, apresentar o seu caso diante do tribunal e pediu 5 anos de prisão para esse bilionário israelense, o Benny Steinmetz, e uma multa de 50 milhões de dólares, 50 milhões de dólares em multa, por conta justamente de uma exploração na África, uma exploração de uma mina de ferro na África. O acusado, no ano passado, contratou o Sérgio Moro para lhe fazer um parecer sobre a disputa que ele tem com a Vale. A Vale disse que, basicamente, só para resumir, a Vale comprou, na verdade, fez uma parceria com ele para explorar essa mina, e essa mina, quer dizer, basicamente, essa exploração tinha sido adquirida por meio de corrupção. A Vale argumenta de que não sabia nada dessa corrupção, que não sabia que essa concessão tinha sido obtida por essa por esses pagamentos de propinas. E aí foi num tribunal e ganhou no tribunal contra o bilionário. E o bilionário contratou o Moro para fazer um parecer. E o que diz o parecer? O parecer diz que a Vale não tem direito a receber nada, não. Então, deixo aqui os fatos. Deixo aqui os fatos.
Jamil, antes de você sair, eu peço licença para o Fábio e para o Antônio Neto. Eu quero saber o seguinte... Você que tem experiência, que mora aí na Suíça, está constantemente com os diplomatas aí na ONU, né, de vários países, você deslumbra a possibilidade do governo Bolsonaro responder por crime contra a humanidade?
Olha, Florestan, é uma situação completamente nova, a da pandemia. Né? Então, está sendo colocada essa questão, obviamente, essa questão tem sido levantada, não só por brasileiros, mas também por entidades internacionais. A Human Rights Watch acabou de publicar essa semana um relatório mostrando que o governo sabotou, foi a palavra que eles utilizaram, sabotou a luta contra o vírus. Agora, essa é uma questão completamente nova em termos legais. Não há um precedente. Então, é difícil a gente dizer isso vai acontecer. Agora, posso te dizer que existe uma pressão muito grande para que algo aconteça. Algo aconteça. Vou te dar um outro exemplo. Um relator da ONU já propôs oficialmente, isso foi em setembro do ano passado, que um inquérito fosse aberto em relação ao Brasil na ONU. Ou seja, um relator da ONU fazendo essa proposta. Não era uma ONG, não era o governo opositor de Cuba ou da Venezuela, era um relator. Então, a história existe, a pressão existe. Se isso vai se transformar numa situação real, é ainda cedo para dizer. Né? Agora, vou te dar alguns exemplos muito claros. Na Europa, vários governos já estão sendo alvos dos seus próprios ministérios públicos. Né? Então, por exemplo, o primeiro-ministro da França já recebeu a visita de procuradores para questioná-lo. Isso já aconteceu. Né? Na Itália, já existe CPI, já existe investigação do Ministério Público contra o governo. Então, essas investigações por conta da resposta à Covid. Então, isso é uma realidade em outros lugares do mundo. Eu desconheço se existe no Brasil algo avançado em termos de vamos pedir uma audiência para falar sobre esse assunto. Não vi por enquanto. Né? Agora, o que eu insisto, eu acho que terminada a pandemia, e isso deve ser no final de 2021, começo de 2022, perdão, a pandemia, não erradicado o vírus, são duas coisas diferentes, mas terminada a fase da pandemia, eu acho que nós teremos muitos governos com muitos problemas legais pela frente.
Estou achando até, viu, Jamil? Viu, Fábio? Estou achando até que é capaz da ONU tomar uma decisão contra o Bolsonaro antes do Maia e de todo aquele povo que está ali no Congresso, sabe?
Com certeza. Até porque se for para julgar todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, nós vamos ter que fazer um tribunal de Nuremberg. Que, vai ser preciso um grande esforço mundial para tanto crime. Jamil, um abração para você. Obrigado. Bom fim de semana.
Bom para vocês.
Tchau, tchau, tchau. Tony Neto, bom, e aí? Desculpa, as notícias são né, notícias são passam por cima da gente, atropelam a gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando sobre a crise do sindicalismo, essa coisa toda da desestruturação, né, enfim, do sistema que provinha dinheiro para sustentar o sindicalismo, também custa caro. Agora, eu quero saber sobre consequências da Ford. Porque nós estamos vendo aí uma guerra retórica sobre consequências, mas elas não se explicam nem pelo caráter simbólico. Eu gostaria de saber de você o seguinte, é continuar desse jeito, como é que vai ser o Brasil 4.0? É um Brasil não só sem empregos, mas também sem indústrias para alinhar esse desemprego, é isso?
Eu acho que a gente vai voltar antes de 30, porque essa elite escravocrata acha que só pode viver de produtos importados, não tem que ter produção nacional, não tem que ter indústria nacional, não tem que ter trabalhador remunerado, é muito complicado. A gente está até brincando que o Guedes, né, esse neoliberalismo do Guedes, é a cloroquina, que a gente brinca muito aqui. Não resolve o problema, enriquece alguns e pode matar. É o que está acontecendo, está matando a indústria. E veja, eles concentraram tantos ministérios no Guedes, que deu Guedes para falar sobre qualquer coisa, ele não fala sobre nada, ele só quer saber de dizer, olha, tem que privatizar, mas não sei quanto, vender as estatais, não sei da conta. Não tem projeto nenhum, não consegue passar nada. Quer dizer, é um conjunto de incompetentes, irresponsáveis, genocidas, seja o que for, esse governo... Ficam, como disse alguém agora há pouco aqui com um comentário, dizendo milhões de fake news defendendo o governo, dizendo que ele está atuando em Manaus, que ele está atuando por aqui, que ele está atuando por ali. O Pazuello foi lá em Manaus dizer para consumir cloroquina. Veja, a gente está perdendo. E aí a Ford vem, vai embora, e vai embora mesmo. Vai embora porque aqui não há o mínimo de respeito à própria nacionalidade. Eu vou repetir, há tempos atrás, Pazuello, nós estávamos numa reunião com a Dilma denunciando que havia uma licitação de uniformes para o Exército e que a China tinha ganho. E a indústria do vestuário no Brasil fechando. Quer dizer, como é que você protege a indústria nacional? O Florestan falou aí dos estaleiros. A Petrobras tinha previsto contratar não sei quantos produtos para que você pudesse... avançar na indústria nacional, com os equivalentes nacionais. As empresas multinacionais podem vir aqui, mas fazer aqui dentro, empregar aqui dentro. Agora não precisa nada disso. Acabou o conteúdo nacional, acabou todas essas coisas, a proteção, não tem nada. Ou seja, a Ford é um seu exemplo simples disso. Se você lembrar, a história começa com a Ford lá no Rio Grande do Sul, que ela sai de lá para ir para a Bahia e todas as condições de todos os empréstimos. Vocês devem ter noticiado, foram 20 bilhões desde 99 para cá que foi dada a ela com todas as condições para se instalar, para ajudar. Quer dizer, não adianta, isso é saco sem fundo, porque você não tem uma política para fazer com que a indústria brasileira possa se recompor. Toda a indústria de autopeça, acho que foi o Florestan que falou, não é só a indústria de autopeça, porque isso é o que gira em torno dessa fábrica. Mas aí, acho que foi você mesmo, aí o efeito de 60 mil pessoas na cadeia, agências, mecânicas, pequenas empresas, sabe? Isso é o princípio, e daqui para frente, acreditem, em continuando isso, vai ser pior, e cada vez mais vamos ter mais empresas indo embora, porque não precisam ficar aqui. E você sabe, o capitalismo, o capital não tem amigos, ele tem interesses. Aonde ele vai poder viver melhor, ele vai fazer o que não precisa, ele vai embora.
Tony Neto, olha, quero te agradecer muito. Vou te convidar mais aqui, prometo para você, tá? Para a gente conversar sobre o sindicalismo, essa coisa toda. Até porque esse ano vai ser o ano de falar de economia, né? Porque a hora da saída da crise vai ser o grande desafio. Aí nós vamos ver que V é esse, que diabo de V é esse que o Paulo Guedes tanto fala. Eu acho que o alfabeto dele é diferente do nosso. Não sei.
O V é que ele não vê nada.
Não vê nada. Então, só vê os interesses dos banqueiros. É isso aí. Tchau, obrigado. Toné. Obrigadão para você, tá?
Foi um prazer em revê-los. Um forte abraço. Tchau. Abraço.
Tchau. Floresta, está liberado também, se quiser ir, viu? Porque nós vamos fazer a nossa corridinha agora.
Para dizer que nós estamos chegando quase nas mil pessoas acompanhando, né? Está perto, né? Estamos chegando ali. Né? Queria lembrar as pessoas que é importante que elas... Ó, se cada um conseguir mais uma pessoa, nós já chegamos a 2 mil, né? Acompanhando ao vivo. Né? Então, vamos lá, gente. Vamos nos esforçar, porque esse ano a TV Democracia vai fazer a diferença e é importante que ela esteja atuando dentro do jornalismo que vocês esperam, que é o jornalismo sem fake news e que debate, né, as questões que importam para o Brasil. Um abraço para você.
Valeu, Floresta.
Até amanhã. Até segunda, né?
Suíte do Florestan Fernandes está te esperando aqui, tá?
Tá bom.
Suíte do Florestan Fernandes está te esperando aqui. Se quiser, apareça.
Beijo.
Tchau, Floresta. Aí. Bom, gente, agradecer demais esse trabalho aqui, só tem sentido por causa disso aqui que vocês estão vendo, Michel Freitas nos mandando R$10, ajudando a gente a pagar as contas, diz o seguinte, bom dia, pagando o jornal, minha mãe está doutrinada, culpa sempre dos outros, se o Bolsonaro soltar um pum no elevador, ela bota a culpa na moça da limpeza que não jogou o perfume, mas nunca nele, triste. Deixa eu te falar uma coisa, Michel, a minha mãe exatamente como a sua, tá? E é uma pessoa lúcida, instruída, é um escritor, um intelectual. Foi dificílimo tirar ela do bolsonarismo. Sabe, preciso quase mandar para o reformatório, minha mãe. Deu um trabalho louco para a gente, nós conseguimos. Olha, sal grosso, tá? Faz assim, tem a cura bolsomínio aqui, né, Lu? Faz tempo que a gente não fala dela. É o seguinte, pega um saco de sal grosso, compra no supermercado. Põe em cima do monitor do computador e chama ela para assistir todo dia o Tertúlia e o Despertador, tá? Durante 2 semanas, deixa o sal grosso lá. Quando acabar esse período, joga o sal grosso do churrasco para comemorar que sua mãe saiu do bolsonarismo. Deu certo para a minha, tá? 2 semanas de TV Democracia. A gente abre os olhos dela. Porque é assim, é como se colocasse uma venda. E outra coisa, no universo das pessoas hoje, não adianta pensar, fulano de tal pirou, a pessoa é tonta. Porque no universo deles, que é autorreferenciado, não existe um pensamento contrário, não tem ninguém lá para dizer, olha, a Terra não é plana, olha, a Covid não é invenção da China, olha, cloroquina faz bem, tem tratamento precoce, entendeu? Porque elas não veem, elas conseguem enxergar isso. No ambiente que elas estão frequentando, no ambiente cognitivo, esses valores não entram, não ingressam na conversa, mas tem saída, tá? E a saída é informação sem fake news, essa coisa toda, para que a pessoa possa botar de volta o pé na realidade, tá? Quem mais que eu preciso agradecer aqui? Ah, eu quero agradecer aqui, ó, a Mari, que fez um baita elogio, está dizendo o seguinte aí, ó, para mim, para o Florestan foi embora, perdeu a oportunidade, só eu com seu elogio, viu, Mari? Adoro jornalistas panos de Florestan. Muito obrigado para você, muito obrigado. Cadê mais? Deixa eu ver aqui. Fernando Dourado, o que o Fernando está dizendo? Não tem mais adjetivos para definir esse governo genocida. Esses fascistas não podem ficar impunes. O Brasil está de luto há meses, enquanto eles debocham. Que coisa, né? Joadson Pires virou membro do nosso canal. Bem-vindo, Joadson. Longa permanência para você. A Rita Franco nos manda R$2 aqui, agradecendo pelo link, né? Só compartilhe com fonte. Que link é esse aqui? É o link do vídeo
de ontem, né? Isso. Eu pedi para a Andrea mandar, porque ela está certíssima, viu, Rita? Tem que saber mesmo a fonte antes de compartilhar, viu? Se todo mundo fizesse isso, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo.
A Mari fez um elogio tão lindo que eu vou colocar aqui de novo, olha. Outro comentário dela. A bomba que Bozo não jogou no quartel, joga na cabeça dos brasileiros. É verdade, ele saiu do exército, por isso foi tocado, né, Mari? E mais um comentário dela, a boiada passa e a cloroquina fica. Vamos ver quem mais que ajudou a gente nessa manhã de hoje. Tem gente, olha aqui, Marcos Ramalho nos mandou R$5 aí, dizendo quando acabam as férias dos integrantes do Ministério Público Federal, ante esse desgoverno. Pois é, e as do Congresso também, né? O Congresso está lá, ó, um berço esplêndido, dormindo. Como se não bastasse o ano inteiro que já passou, porque agora os deputados não podem falar, ah, não, eu vou às bases. Mas me explica, então, para que estão de recesso se as bases hoje estão na mídia eletrônica. Ou continua, salvo um descabeceado ou outro, está todo mundo isolado, né? Afinal de contas, o deputado voltar para a base para promover aglomeração não pega bem, né, Lu? Ou está acontecendo, hein?
Nada bem, desculpa esfarrapada, né? Não tem.
Então, se não tem que ir às bases, para que o recesso, hein, Rodrigo Maia? Fala para mim. O Brasil inteiro precisava trabalhar para dar combate a essa pandemia, meu filho. Alô, Columbre, vem dos últimos dias aí, convoca.
Virtuais, várias sessões, várias votações foram feitas virtualmente ao longo da pandemia. Trabalho deles, não estão em casa, trabalho de casa.
Todos estão trabalhando de casa. Fora os líderes e os diretores da mesa, o presidente, está todo mundo em casa. Não tem essa história de, não precisei ir às bases. Política se faz. Não, eles estão nas bases o ano inteiro. O ano inteiro em home office, base office, né?
Pois é.
O home base, sei lá como é que chama. É isso aí, gente. Olha, tivemos uma audiência espetacular. Hoje ainda estamos... Vou pedir para vocês que estão nos conhecendo agora, por favor, nos ajudem aí. O simples fato de você se inscrever no nosso canal não custa nada. Já nos ajuda bastante, porque isso melhora a nossa posição dos rankings do YouTube, inclusive a nossa remuneração. A gente precisa ganhar dinheiro, precisa pagar os boletos, né, Lu?
Sim.
Então, se você não pretende nos ajudar financeiramente, já nos ajuda muito se você clicar aí na inscrição, se inscrever no canal, tocar o sininho, porque você passa a ser parte da nossa audiência e o que agrega valor na internet é justamente a audiência, tá bom? E agradecer muito a todos vocês.
A gente não leu, né? Do Jenson Silva, você leu, Fábio?
Lê, por favor, porque está fora do meu alcance visual.
Ah, tá bom, então vamos lá. Precisamos listar todos os crimes que esse governo tem cometido. Precisamos instruir a população. O Jenson Silva, que mandou R$5 para a gente. Obrigada, Jenson.
É exatamente isso, né? As pessoas precisam reposicionar os pés sobre a realidade, botar os pés na realidade. As pessoas estão perdendo a noção do que é real e do que é mitológico, imaginário, tá? Precisamos colocar o pé de novo no chão. Sabe, essa doença está matando, gente, 200 mil pessoas, não é uma, duas, dez, ainda que fosse, tá? Já seria muito. Mas são quase 210 mil pessoas já morreram no Brasil. Não era para... Ninguém está tirando sarro, viu, ministro Pazuello? Está brincando, viu, o presidente Bolsonaro? Está aí o tempo inteiro mudando de posição para justificar o injustificável, viu, Bia Kicis? Sabe? Essa gente quer que você morra. Não caia na esparrela. Informação é o melhor remédio para a Covid. Você tem um tratamento prévio, chama informação, tá? Porque quem se informa não adoece. Se adoecer, não vai tomar remédio que não faz efeito para se tratar. Lu, bom dia para você, bom fim de semana. Juízo no fim de semana, tá?
Vou trabalhar. Manda um abraço
pro Elton. Manda um abraço pro Elton, meu calvídico predileto. Não fala que eu sou calvídico, não, que ele vai ficar bravo, tá? Um beijão para vocês todos que nos acompanharam, que nos viram, ouviram, ajudaram com comentários, com apoio, com ajuda financeira e tudo mais. Ó, bom fim de semana para todo mundo. Aproveitem o fim de semana, aproveitem a vida longe das pessoas. Tchau.
Tchau.